vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 minha gente! Bora, bora, meu povo bonito, ligado, antenado nas ondas abençoadas da Rádio Novo Tempo. Já chegamos, estamos por aqui. Meu nome é Rose Andrade. Gente, tava com uma saudade de você. Por que que eu tô com tanta saudade de você? Ah, porque você fez os últimos dois, não é? Foi semana especial, isso mesmo. Foi semana especial que eu tava perguntando, tava pensando assim, por que que eu tô com tanta saudade desse público, desse meu povo aqui do Vida e Saúde? Foi isso, nós tivemos uma semana da Semana Especial Anjos da Esperança, e duas delas foram comandadas pela Lu Ferreira. Obrigada pela sua audiência. Você já tá no YouTube? youtube.com/Novo Tempo Rádio. youtube.com/Novo Tempo Rádio. Se é a primeira vez que você tá passando por aqui, meu nome é Rose Andrade, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. A gente vai seguindo juntinhos aqui neste nosso encontro especial de todas as manhãs. Ai, gente, que coisa boa. Meu alô especial para quem tá no YouTube, meu alô especial para quem tá no radinho a pilha, meu alô especial para quem tá acompanhando a gente pelas parabólicas, pelo site da rádio, novotempo.com/rádio, novotempo.com/rádio. Mil maneiras de você ouvir a Rádio Novo Tempo e de divulgar também, tá bom? Vamos falar hoje sobre um tipo de abuso. Você vai ver, olha, é um tipo. A palavra gaslighting ou gaslighting, cada um fala de um jeitinho aqui, né? Mas é pra falar do jeito que você quiser também, tá tudo certo. Surgiu a partir de um filme clássico de 1944. Nele, um homem manipula a esposa para que ela acredite que está louca. Uau! Já pensou? Gente, isso é marido mesmo, Luciana? Marido não é inimigo, não? Não é, é amigo? É companheiro? Não, não é. Não é mesmo, né? E aí ele faz isso para conseguir o quê? Roubar a fortuna da mulher. E durante o filme, o homem esconde objetos e faz com que ela acredite que é a responsável pelo sumiço das coisas. Olha, olha a pessoa, esconde as coisas para a esposa ficar pensando que tá ficando ali, né? Tá perdendo ali a sanidade. Bom, gente, gaslighting como uma das palavras mais populares do ano de 2018, segundo o dicionário da Oxford. Além disso, no final de 2022, outro dicionário internacional nomeou o termo como a palavra do ano, devido ao forte aumento nas buscas. No programa de hoje, a gente vai compreender mais sobre gaslighting e saber como essa atitude impacta nosso dia a dia. Agora eu quero saber, você não precisa se identificar, tá bom? Não precisa se identificar. Diga aqui pra gente através do WhatsApp, 12981510081, se você já sofreu ou sofre algum tipo de manipulação por parte de pessoas próximas. Você percebe que está sendo manipulado, uma tentativa de manipulação? Ou você não percebeu ainda? Você percebeu, ainda não teve forças para romper com isso? Desabafa aqui para a gente em uma frase, tá bom? Você desabafa em uma frase aqui para a gente. 12981510081. 12981510081. É aqui na sua programação. Vamos lá, deixa eu cumprimentar. O Raul, é segundo a agenda dele, ele só pode chegar depois do intervalo.
Da música.
Depois da música. Ah, tá, entendi. Nossa, depois do intervalo ia ser muito atraso. Desculpa aí. Não sei por que Raul tem esses benefícios nesse programa, entendeu? Então vai chegar depois da música. Enquanto isso, deixa eu cumprimentar a minha convidada Rejane Godinho. Ela é cientista do comportamento e terapeuta, tá aqui com a gente, primeira vez no programa. Olá!
Olá! Olá.
Você tá bem?
Eu também.
Que bom. Primeira vez aqui com a gente.
Primeira vez aqui e com essa vista maravilhosa pra natureza.
É verdade, menina. Você sabe que eu fico aqui, olha, eu tenho que prestar atenção na música pra eu não me distrair, porque de vez em quando aparece um tucano aqui, sabe? Voando. Tem também uns macaquinhos, não é? Tem uns macaquinhos. Como é que fala, Lu? É sagui? Acho que é, né? Uns macaquinhos, assim, que fica pulando pra lá e pra cá, não é?
Hoje, quando eu cheguei de manhã, a gente encontrou um gambazinho.
Gambazinho!
Até isso, eu nunca tinha visto no estacionamento.
É, quem visita aqui fica encantado que eles estão sempre por aqui. Rejane, obrigada, aceitou nosso convite de estar aqui pra gente conversar. Você fala, como que você diz essa palavra aqui? Como que é a sua pronúncia?
Gaslighting.
Gaslighting. Ih, nunca que vou conseguir falar com tanta perfeição igual ela. Ainda bem que o ouvinte já tá entendendo. você escreveu, gente, ah, deixa eu mostrar. Esse aqui é meu, esse aqui é meu. Ela escreveu sobre reconstrução de identidade. E ela trata com bastante detalhes neste livro. Fala do livro pra gente.
Olha só, esse livro, ele tem 3 sessões. Uhum. Eu pensei em trazer na primeira sessão características para que a gente identifique maneiras de manipulação sutil. Uhum. Eu coloquei o título de gaslighting, mas eu não falo só do gaslighting. Uhum. Né? A gente vai conversar um pouco mais sobre ele. Mas na primeira sessão, são várias maneiras diferentes de manipulação sutil, várias uhum. estratégias. Na segunda, eu trato de características que as pessoas-alvo têm. E sendo um padrão. E são Sim. as pessoas que são selecionadas para serem as vítimas. Eu não gosto de usar esse termo, porque quando você é vítima, parece que você não pode sair daquele lugar, uhum. né? E na terceira sessão, então, são estratégias e opções para reconstruir a sua identidade. Porque num convívio muito longo de manipulação, a pessoa perde a noção do eu. Uhum. Então, precisa reaprender a caminhar para a autonomia.
Esse aqui, querido ouvinte, é o meu, que eu ganhei, não é? Mas ele está à venda. Como é que o nosso ouvinte adquire o seu livro?
Você pode pegar o seu exemplar na Hotmart. Uhum. Ali nós temos o e-book, já está ali. Na próxima semana já vai estar na Amazon.
Tanto, que legal.
Tanto na questão física quanto
no digital ali, não é?
No digital. Uhum. E aí você pode entrar em contato comigo também ali pelo Insta ou pelo e-mail e eu envio para você.
Legal. Deixa pra gente seu contato, pessoal, começar a seguir antes da gente chamar a música.
Pois é, no Insta, Rejane Souza, _Godinho. Uhum. Vai lá, já clica lá.
Ok.
E dali você tem acesso a todas as outras redes.
Então vamos lá, vamos repetir. @Rejane.
Rejane Souza.
Souza com
Souza
Z,
com
né?
Z, _Godinho.
Ok, pessoal, conseguiu anotar? Se não, você manda um recado pra cá. Cadê o Insta dela? Anota aqui, que a gente anota pra você. Bom, vou colocar a música, né? Porque a música é a entrada de Raul Souza no nosso programa. Depois dele, depois da canção do louvor, a gente chama o Raul por aqui. Ó, Aziz, vamos cantar com Laura Morena, aqui na sua Novo Tempo?
As melhores músicas, você ouve aqui. Novo Tempo.
Foi no meu deserto que entendi o cuidado do meu Deus por mim. Mesmo no silêncio, sei que tomou a minha mão, devolveu meu rumo e direção. Mesmo que pareça que a esperança se perdeu, só as
gente, linda demais. Laura Morena, Oasis. E olha, você que tá chegando aqui na programação, ouvindo esse som bonito aqui com a gente, a Laura Morena vai lançar essa canção, Oasis. Como é que é, ô Luciana?
Já lançou, inclusive ela tá ali, ó, tô olhando pra ela, tá lá atrás da gente. Ela lançou na última sexta-feira o álbum Deserto.
Ah, legal,
e aí,
tá legal.
Essa é a última música desse álbum e hoje ela vai participar do Clube da Música,
e
pra
ela
contar tudo.
Vai contar tudo, vai mostrar, vai cantar ao vivaço. Você não vai perder, né? A gente também aqui do Vida e Saúde, a gente também não perde. Aí você acompanha pra você pedir na programação da Rádio Novo Tempo, mais uma da gravadora Novo Tempo. Vamos lá, minha gente. Olá, deixa eu cumprimentar Raul antes de começar a entrevista. Raul, tudo bem com você? Bom dia!
Tudo bem, Rose? Tudo jóia?
Tudo bem! Sentimos a sua falta no início do programa. Algum imprevisto? Algum problema no trânsito, Raul?
Pois é, algo inesperado.
Entendi, ok. Mas que bom! Que bom! Eu não sei porque que você tá rindo.
Mas
eu tô...
Tô aqui.
Tô de boinha aqui. Só tô preocupada com você, né? Vai que a gente pode ajudar, o ouvinte pode ajudar, a Luciana pode ajudar, né? Mas que bom que você chegou.
Uma coisa que só eu poderia fazer.
Tá certo. Mas nossa força, que bom que você conseguiu chegar a tempo do programa aqui. Que bom. Ô, Raul, onde você tá? Nosso tema de hoje é gaslighting. Como que fala essa palavra aí nessa região nos Estados Unidos que você tá?
É gaslighting, é isso?
Isso.
Agora eu vou ter que ler, Rose. Agora você me...
Você não estudou o assunto, não? Não, Luciana,
eu li,
pegamos,
eu li tudo,
Rose.
Mas...
Luciana,
o livro que a autora trouxe tudo pra ele, eu vou dar pra outra pessoa.
Olha só que você acabou de perder. Não estudou...
Vai ficar sem o livro.
Não estudou a pauta de hoje, não estudou. Tá vendo como é que a gente pega?
Qual? Eu estudei, dei joinha, dei coraçãozinho lá no
Tá,
grupo.
Isso não prova nada. Isso não prova nada.
Mas eu não lembro. Tem que olhar a palavra. Tem que olhar.
Como é que fala aí, Raul? Não fica vermelho, não, que daqui eu tô vendo na câmera.
Gaslighting.
Aí. É, ele falou as duas pronúncias.
Gaslighting. É, acho que é gaslighting.
Aí na sua região, né? Você tá em qual região?
Gaslighting. Acho que é... Você quer que eu fale com o sotaque do Texas?
Não, você... É com o sotaque do Texas, então.
Gaslighting.
Olha só.
Gaslighting. Eles falam meio assim.
Tá bom, Raul. Raul, fala pra gente um minutinho pra gente começar. Fala do seu projeto de saúde, de mudança de vida.
Opa, beleza, Rose. Eu ajudo pessoas a emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias e de forma definitiva, Rose. Se você que está ouvindo quiser, tiver interesse nisso, né? Recuperar sua energia, recuperar sua confiança, sua autoestima, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. A sessão é gratuita, você não paga nada, mas lá na sessão a gente vai te apresentar os melhores planos no seu, pro seu caso, e você decide se quer se inscrever ou não. Então é só acessar leisdoemagrecimento.com.br.
Legal, ótimo. Tá aí. O projeto, a mentoria do Raul, dá uma passadinha, leisdoemagrecimento.com.br. Vamos lá, então você vai, aqui a gente vai descobrindo a pronúncia, na última pergunta a gente vai saber certinho falar assim, com sotaque do Texas, com sotaque britânico, com jeitinho brasileiro. Nós vamos lá, né? Deixa eu ver mais uma vez, o microfone tá ok, Rê? Dá bom dia mais ou menos aí pra gente.
Bom dia.
Ah, tá ok.
Ouvindo. Bom dia a todos.
Tá ok, vamos lá. Quando a gente fala, então, de gaslighting, dentro da psicologia, a gente tá falando de manipulação, essa manipulação do dia a dia, é isso?
Não, o gaslighting é uma coisa mais ampla, como se fosse, se a gente colocasse degraus, o gaslighting seria o último, ou aquele pior de todos, porque são vários estilos de manipulação.
É verdade.
Tem manipulação que tá bem visível, tá bem na cara,
uhum.
E o gaslighting, ele não é visível, não é uma manipulação, só um estilo só,
uhum.
São vários estilos combinados, modelando um padrão.
Uhum.
Porque a questão da manipulação, a gente acaba fazendo no dia a dia e recebendo no dia a dia, meio que parte do ser humano, nosso lado ruim, uhum, ser humano, né? Mas no gaslighting, ele é um padrão que ele vai destruir a identidade da vítima vai gerar confusão na pessoa, uhum. quem ela é, o que ela viu, nas percepções dela. Uhum. E isso tem muito a ver com o que você introduziu no início do filme. É uma ilustração muito boa e muito difícil de ver, porque não é tão perceptível como uhum. você vê no filme do lado de fora, né?
Olha, interessante que tem uma participação aqui anônima. Foi um rapaz que falou, ele diz assim: muita gente acha que só homem manipula, não é? Mas minha esposa é muito manipuladora, é difícil conviver com ela.
São os dois, homem manipula,
tanto
mulher
homem
manipula.
Quanto mulher. Importante a gente falar sobre isso. Raul.
Verdade, verdade. E, doutora, em quais situações do ambiente profissional é possível a gente identificar o gaslighting?
Bom, tem a característica do gaslighting, ela vai essa do controle, de ter um poder de uma pessoa sobre a outra, essa exposição, você vai encontrar em qualquer ambiente, tanto familiar, quanto no trabalho, quanto no relacionamento a dois. Mas no trabalho em específico, você vai notar, por exemplo, um chefe ou um colaborador, ou mesmo um cliente, que ele vai negar a situação. Ele quer sair fora, tirar o corpo fora da responsabilidade, de se responsabilizar. Então, vocês têm um combinado de prazo ou de preço, e a pessoa vai dizer na frente de todos: não, aquilo não aconteceu, não lembro.
Que coisa.
Que coisa. E ali o problema é que isso vai sendo frequente, né? Uhum. Às vezes a pessoa combina com você, concorda com você no privado, mas diante de todas as pessoas vai dizer: não, fulano aqui não fez essa atividade, esse prazo, a gente perdeu o cliente importante. Espera aí, o combinado não foi esse, a responsabilidade não era minha. Uhum. Então fica aquele jogo, quem está vendo de fora não sabe quem é.
E às vezes até a própria vítima fala assim: será que eu ouvi direito?
Você começa a achar que você tá louco.
Você fala, olha só que situação que chegou pra gente aqui. Participação anônima. Durante 14 anos, meu ex-marido trabalhou muito minha mente, dizendo que eu não sabia me comunicar com ninguém, que eu era mal educada, que eu era grossa, que era melhor que eu ficasse em casa para não passar vergonha. Fiquei depressiva e depois que ele me deixou, fiquei anos com medo de conversar com as pessoas. E foi através de muita oração, após 15 anos de separada, que Deus colocou uma pessoa especial em minha vida, onde eu estou saindo quase que por completo desse estado de me sentir incapaz de conversar com as pessoas. Ô dó, gente, olha a situação.
Uma frase muito comum de quem faz essa manipulação, o gaslighting, dizer: eu conheço você melhor do que você mesmo. Uhum. Então, nem sou eu conheço, ele vai destacando o que ele acha que tá errado, que tá fora do uhum. padrão, porque é uma pessoa que tem muita inveja. Ele não, e é uma pessoa vazia. Uhum. Né? Geralmente, os manipuladores, eles precisam ser o centro da atenção.
Exato.
Então, uhum. essa repetição de coisas negativas para a pessoa-alvo, ela acontece diariamente, em frases diferentes, e junta com o isolamento, vai juntando com outras frases, até que a pessoa precisa trabalhar no que essa ouvinte falou, precisa trabalhar na autonomia. Uhum. E não dá para fazer isso sozinho, precisa uhum. de um acompanhamento, numa rede de apoio, e precisa de um acompanhamento terapêutico.
O Rejane, isso começa no casamento ou no namoro? É logo de início? Ou vai se apresentando a longo prazo?
Vai depender muito, porque às vezes a pessoa é artista. Às vezes a pessoa já mostra quem ela é. E o outro não enxerga, uhum. porque a gente traz para padrões de casa, uhum. né? De relacionamento, de carências, de faltas. Então, acaba sendo a escolha que a gente faz para um relacionamento amoroso, acaba sendo uma sequência do que você viveu em casa, das faltas que uhum. você viveu em casa. Uhum. Então, em casa, a pessoa que não era vista, então, tanto o homem quanto a mulher, né? Não era vista, você vai se sentir atraído por uma pessoa que não te vê e não te enxerga. E aí você acaba projetando uhum. uma relação que não existe. Você escolhe uma pessoa que não te prioriza e fica sonhando com o momento que ela vai aceitando as migalhinhas. Ela tá me vendo. Uhum. Tá me vendo. Então, não sabe viver um relacionamento saudável. Então, tem esse caso. Tem outros casos que a pessoa, ela consegue esconder. Ela começa com love bombing. E aí vem um exagero de atenção, de cuidados, de amor, de proteção. E, de repente, tira tudo aquilo ali. Gente. Simplesmente some.
Sim. Uhum.
Então, são casos diferentes, né?
Uhum.
Mas o que tem em comum é que a pessoa alvo, ela é uma pessoa que não sabe dizer não. Ela tem uma autoestima mais debilitada. Ela tem aquela síndrome da boazinha, né? O homem ou a mulher, né? Uhum. Ele gosta de ajudar o outro, se doa mais do que cuida de si mesmo.
Uhum.
Então, todas essas coisas e outros fatores vão atrapalhando a pessoa de ver na realidade o que ela tem.
O que, que o outro está fazendo.
E o que
com
o outro está fazendo.
Uhum. Ok.
Certo. E, doutora Rejane, como que a gente identifica que os pais estão praticando gaslighting com os filhos?
Olha, essa é uma situação bem complicada, né? É, os pais podem praticar o gaslighting com os filhos de modo voluntário, às vezes inconsciente. Então, você vai ter pessoas que têm ali o transtornos, né, de personalidade, como narcisismo, borderline, que aí voluntariamente eles estão fazendo esse tipo de manipulação. Então, deixa a criança confusa. Uma hora está presente, outra hora não está presente. Uma hora valida a criança, no outro tempo não valida. Ou tem um controle absurdo sobre a criança, não ensina autonomia para a criança, né? Para que a criança consiga crescer, se desenvolver e avançar. Então, pai e mãe não acabam não sendo educados para serem pais, né? Eles são educados para dar o alimento, dar o sustento. Uhum. E também não é justo a gente culpabilizar e colocar tudo num pacote grande, uhum, né? Tem esse lado do abuso inconsciente, mas que precisa ser conversado.
Sim.
Porque você pode ver que às vezes tem um gaslight que é individual, que está relacionado a um transtorno de personalidade, mas você não pode falar que todo mundo é narcisista.
Uhum,
que
tá fazendo. Verdade.
Todo mundo tem borderline.
Uhum.
Mas tem comportamentos que socialmente eles estão sendo aceitos e vão sendo repassados.
Sim.
E comportamentos de gaslighting, eles acabam sendo repassados e aprendidos na sociedade, principalmente na educação dos filhos.
O Rejane, olha que interessante e triste, né? Mas tem a ver com tudo que você está explicando para a gente aqui. Uma participação anônima. Já fui vítima por 13 anos, casada no civil, religioso, com um narcisista que me manipulava. Quando ele queria, eu sorria. Quando ele queria, eu chorava. Ele me agrediu fisicamente, verbalmente e, pior, para os outros, ele aparentava bondade, bondoso. Foi Deus que me deu forças e coragem até que eu decidi quebrar o silêncio. Eu denunciei. Por um tempo ele mudou, mas quando eu retirei o processo, ele voltou a ser como antes. Enfim, sem saída, eu decidi pelo divórcio. Hoje meu filho tem 19 anos, meu lar é um pedacinho do céu. Que Deus dê forças e coragem para outras mulheres que sofrem abusos saírem desse ciclo vicioso. E ela e daqui a pouco já começa a pipocar aqui homens e mulheres dizendo: esse programa é para mim. Cita algumas frases que são simples, podem soar assim simples, mas que a gente tem que tomar cuidado no relacionamento quando alguém diz pra gente. Que são simples, mas na verdade elas são abusivas.
As frases generalistas, né?
Sim.
Você sempre, você nunca.
Tá.
Então, e essas frases que elas colocam identidade. Você é irresponsável.
Uhum. Igual aquele primeiro caso, você sempre faz passar vergonha com seu jeito de falar.
Você não sabe fazer as coisas, não sabe fazer desse jeito, né? Então, você é muito sensível. Às vezes, essa questão da sensibilidade não vai aparecer nesse tipo de frase. Você é muito sensível, você está exagerando, né? Mas é, o ponto central é você perceber se a pessoa está querendo congelar a sua percepção do momento presente.
Sim.
Então, você tem que estar ligado nisso, porque, peraí, ele está dizendo uma coisa, mas eu estou sentindo outra coisa. E ali ele diz, não, eu conheço você, um ouvinte disse isso no começo, né? Eu sei quem você é e você não sabe fazer as coisas. Então, a pessoa precisa fazer o seu caderninho e anotar o que aconteceu naquele dia, o que a outra pessoa disse, o que ela disse, o que ela sentiu, né? O que o agressor ou a agressora falou, como se comportou, o que a pessoa agredida falou, reagiu, como se sentiu, e deixar isso ali para ela ir puxando a memória, põe data.
Para ver essa constância.
Para ela ficar, para prestar atenção, não, eu não estou enlouquecendo. E tem que ter uma rede de apoio, né? Algum familiar, algum amigo que está vendo a situação e que vai estar confirmando com ela a história dela.
Você não tá louca, você tá acontecendo.
Não, aconteceu mesmo isso, né? Porque ali a reversão de culpa, ela é tão sutil na conversa, que a pessoa agredida, ela vai ficar na dúvida. Mas sou eu, mas eu fiz mesmo? Mas acho que a pessoa ruim sou eu. E ali, enquanto o agressor vê, percebe que a pessoa ficou com dúvida, aí ele torce
munição pra ele.
Pra ficar na parte de vítima.
Depois eu vou contar uma história que eu ouvi pesquisando sobre esse assunto. Lúcia, ia fazer um comentário antes da gente chamar o intervalo? Então a gente volta já já. Mantenha a sintonia. Tá gostando da nossa conversa? Diz aí!
Vida e Saúde.
Ei, já tô de volta. Bom dia, bom dia, bom dia. Gaslighting, a gente tá conversando sobre este tipo de manipulação, que é um tipo de abuso. Fica ligado, ligada, para você identificar, para você perceber e para você também conhecer, tá bom? Deixa eu oferecer para você a revista Sentimentos. Doutora Rosana, neurocientista, foi ela quem escreveu essa revista, doutora Rosana Alves. E ela é maravilhosa, não é, gente? Ela que é uma cientista, ela pegou, assim, a caixa de palavras difícil, assim, sabe, dos estudos, da ciência. E ela transformou tudo numa linguagem bem simples para que eu e você pudéssemos compreender a importância da gente perceber os nossos sentimentos, da gente olhar para eles e entender do que eles são frutos, porque eles vão gerar também comportamentos na vida da gente, não é? Comportamentos. Então, peça a sua revista, ela fala sobre trauma, ela fala sobre tantos assuntos que eu e você, a gente precisa mexer, sabe? Mexer ali na nossa mente. E ela ajuda a gente numa linguagem bem simples. Digita pra gente agora aqui, sentimentos. Digita sentimentos, manda esse recado pra cá através do 12981510081. A revista é de graça, o frete é de graça. É presente do nosso programa pra você, fico te esperando, tá bom? Muito bem, muito bem. Gaslighting, a gente está conversando com a Rejane Godinho, cientista do comportamento e terapeuta. O papo tá bom demais, não é, Raul?
Bom demais, muito bom. Vamos lá, vamos continuando então. Doutora, existe algum perfil psicológico mais comum de quem pratica o gaslighting?
Bom, passando em perfil psicológico, a gente vai tratar ali de narcisistas, de transtornos de personalidade, de borderline, né? Mas a gente tem aqui estilos de gaslighters, que a gente está tratando desde o começo, a gente está falando mais do modelo intimidador, que é o que os ouvintes estão trazendo. A pessoa dá um tratamento de silêncio e depois ela vem fazer a reversão de culpa. Mas tem outros modelos também que são mais difíceis ainda de perceber, porque eles são mais sutis. Tem um que ele te ignora, é o glamouroso. Ele te ignora e depois faz alguma coisa boa por você. Então, o ponto todo é a confusão. Não é? Não faz sentido. Relacionamentos saudáveis têm responsabilização dos dois lados, têm clareza.
Uhum.
Clareza de ideias, de onde a gente está, de onde a gente quer chegar, o que gosta e o que não gosta, o que nós vamos fazer. E tem limites. As duas pessoas têm limites, respeitam os limites. Esse é um relacionamento saudável. Agora, no relacionamento abusivo, mesmo com essa aparência de bondade, a pessoa põe na geladeira durante uma semana, durante um mês, e depois aparece do nada fazendo uma coisinha boba e todas as suas reações, as suas emoções, elas são desqualificadas,
uhum.
né? Ou senão, a pessoa é aquele bonzinho. Ele finge que te ouve, mas não te ouve.
Uhum.
De qualquer maneira, você está sendo ignorado.
Uhum.
Então, vejam que as estratégias, elas não são diretas e agressivas e esbravejantes.
Uhum.
Mas, de qualquer maneira, o outro está sendo invalidado. E nessa invalidação fica a dúvida. Porque estou sendo ouvido ou não estou sendo ouvido? Eu estou sendo valorizado ou não estou sendo valorizado? E daí, nesse momento de confusão, fica muito fácil da outra pessoa manipular com aquilo que ela gostaria que realmente estivesse acontecendo.
Certa vez eu ouvi uma história, ouvi uma história de uma moça que era casada, não é? Aí ela, sempre ali pelas 10, 10 e meia, ela observava que o marido saía para o quintal, o Rejane, e ficava no celular. E conversava, ele estava pensando assim que ela estava tomando banho, mas ela começou a observar que aquilo começou a ser um padrão. E aí quando chegou a conta do telefone, ela foi ver qual que era o telefone. Era o telefone de uma colega de trabalho. Então ele ficava 20, o tempo do banho, 20 minutos, 30, todos os dias. E aí ela foi confrontá-lo. E aí ela disse, olha, que isso? Que hábito é esse? Que tipo de amizade é essa? E o rapaz ficou, como você tá pensando isso de mim? Você é louca? Uma colega de trabalho que tá passando por um problema, eu tô dando uma assistência, você tem coragem de fazer isso, de me impedir de ficar falando com... E a moça ficou assim, ai, eu sou péssima, então se a outra tá passando por uma necessidade, ele só tá ajudando. E aquela situação causou um mal-estar tão grande. Tempos depois ela descobriu que existia um relacionamento íntimo entre o marido e a colega de trabalho. Então, é interessante a reação que ele teve de imputar a ela uma culpa que ela não tinha. E eu achei interessante esse comportamento pra gente conversar aqui também.
Sim, a reversão de culpa. Ele tira, quando ele é pego, a pessoa, né? Que a gente não tá falando aqui de homem ou mulher, que acontece com os dois. Quando a pessoa é pega no ato errado, ela vai focar na reação do outro.
Uhum.
Então, nessa história que você trouxe para nós, ele tirou a atenção do comportamento errado dele, que ele realmente estava traindo, e foi para colocou detalhadamente a atenção na reação dela, e foi exagerando. Então, ela vai se sentindo culpada e pensando em tudo aquilo ali, porque realmente, como eu tô... Ela vai ficando em dúvida.
É, eu tô sempre com você, eu passo Natal, passo Ano Novo com você, eu coloco as coisas dentro de casa, a gente passeia, a gente viaja, como você tem coragem de pensar? E tá ali a ligação, tá registrada a ligação.
Mas o ponto não é esse, né? Então eles gostam de ficar rodando outros assuntos.
Uhum.
Então ali você tem que focar, tapar, mas o ponto aqui, a gente não tá falando de outras coisas, a gente tá falando dessa ligação. A gente tá falando desse momento. Ah, mas você faz assim, mas... Volta no ponto,
é esse
assunto. A gente está falando desse momento. Porque aí você vai mantendo a sua razão no local.
Uhum.
E não na argumentação dele. Porque a argumentação, ela vai até fazer lógica. Se você ficar acompanhando
argumento
dele.
É verdade. Agora, ô Rejane, o manipulador, nesse tipo de manipulação aqui que a gente está conversando hoje, ele faz isso de maldade, de propósito? Ele já é intencional nisso? Ou não?
Pois e o que eu te digo? Não sei.
Uhum. Cada caso vai ser um caso.
Cada caso vai ser um caso. Porque tem gente que vai fazer de propósito. Tem gente que é inconsciente. Porque aprendeu.
Herdou da família.
E tá acompanhando um aprendizado social também. Mas a partir do momento que a gente tem conversas, como a gente tem hoje, né? Essa. Tem a conscientização. Tem o autoconhecimento. E ali o casal vai começar a trabalhar, o casal ou no ambiente de trabalho, os amigos vão trabalhar a clareza. Aí, a partir daí, você vai perceber se está sendo maldade ou não. Porque se a pessoa continua num padrão, a partir do momento que foi confrontado, os dois estão entrando em conscientização. Então, vocês começam a pontuar situações e um dos dois continua no mesmo padrão, culpabilizando o outro, se esgueirando da responsabilidade. Então, ele está fazendo de propósito. Mas aí, se você está vendo que tem mudanças de comportamento, está procurando alternativas, estão procurando ajuda com terapia. Então, veja que essa questão da manipulação precisa ter um acompanhamento terapêutico. Não é só uma questão de oração que resolve.
Doutora, tem uma pergunta do Rafael, de Jaguaré, no Espírito Santo, que é mais ou menos o que você estava falando agora. Mas a dúvida é, essa pessoa que pratica isso, ele mesmo pode perceber? Ou é uma doença meio que psicopata, que não tem como procurar ajuda, assim?
Então, a pessoa, quando ela está percebendo que está fazendo, está entrando num padrão, não é importante, interessante a gente chamar de doença. As pessoas gostam de colocar isso como doença, né? Então, para ser um transtorno, precisa ter o aval do psiquiatra, de um psicólogo. E as pessoas gostam de se rotular. Ah, eu sou narcisista, eu sou TDAH, eu tenho borderline. Mas não passou por tratamento nenhum. Fez aqui um cursinho de internet.
Foi ali, um testezinho ali.
Fez um testezinho lá e se autorrotula para se esgueirar de responsabilidade, né? Então, até porque os transtornos psicológicos, eles vão se modificando conforme o tipo de estresse e ambiente que a pessoa está. Às vezes a pessoa está demonstrando sintomas depressivos, mas ela não está com depressão. E aí ela vai tomar medicação para depressão. Às vezes ela faz um acompanhamento com o médico, com o psicólogo, fortalece a identidade, a espiritualidade, porque é um conjunto de coisas, né? E ali aqueles sintomas acalmam e o próprio médico vai removendo a medicação. Então, é muito perigoso a gente colocar tudo num pacote, assim, da doença. Então, vai estudando mais sobre o assunto e sobre maneiras saudáveis de se comunicar. Respeito, limites, clareza, essas são as coisas principais para quebrar esse ciclo de um relacionamento com esse tipo de abuso psicológico.
Ok. Tem participações aqui comigo? Olha a situação aqui, Raul, que eu vou ler. Olha, ô, gente, socorro. Tô vivendo isso há 20 anos. E sempre tem discussões porque eu quero colocar para ele o que está acontecendo entre nós. Mas ele sempre fala que é tudo culpa minha e reverte toda a situação. A última briga que tivemos foi no dia do meu aniversário, por conta que fiquei triste porque ninguém fez nada por mim, nada para mim, como se fosse um dia qualquer. E aí ele disse que eu sou muito sentimental e isso me dói por ele falar isso, porque é um mau exemplo para os meus filhos. Eu fechei a porta do quarto e ele gritava, batia na porta com chute, com soco. Meus filhos choravam e ele falava, tá vendo o que você tá fazendo? Tá vendo o que você tá fazendo em relação às crianças? Isso é criancice. Eu surtei com os gritos dele e acabei dando um soco. E ele ainda falou com os meus filhos que eu estava ficando doida ou possuída. Olha como que reverteu toda a situação.
Ela teve aí, na psicologia chama isso aí de abuso reativo. Aí quem está olhando de fora vai dizer que a abusadora é ela. Porque ele provocou, no dia especial, ele sabia que era importante, não deu importância e ainda ficou irritando e provocando, né? Batendo na porta, chutando, e tudo, gritando. Chutando, né? Tirando ela mais ainda do sério. Era que ela reagiu.
Ele vira para os filhos e...
A culpa é dela. Então, só que aí, nesse caso, ela teve a reação. Então, é uma reação se fala abuso reativo, mas não é considerado o abuso.
Uhum.
Mas a argumentação dele é que abusiva é ela.
Uhum.
Então, o que ele vai dizer, num caso parecido com esse, né? Então, a gente pega o princípio de que o abusador, ele vai instigar, provocar, até que a uhum. pessoa alvo reaja. Quando ela reage, vai dizer, tá vendo? Aqui, ó.
Uhum.
Eu não fiz nada. Quem fez foi ela, olha só. É louca, perdeu a noção.
Uhum.
Então, o autocontrole é muito difícil e muito necessário.
Uhum.
Muito necessário. Então, tá sentindo que tá provocando, precisa abrir os olhos. Tá sentindo que a outra pessoa tá provocando, respira e sai do lugar. Diz, não, vamos conversar em outro momento. E se a pessoa não para, que normalmente não para, você se retira do local.
Uhum.
Avisa que vai retirar, num outro momento retoma. Se for para retomar, ou se retira várias vezes. Mas precisa ir cortando esse para tirar a força, uhum. né?
Sim.
Não pode dar arma, porque aí, no caso, ela
é munição para o outro ela te atacar ali,
foi,
né?
Foi.
Agora, Raul, é bom sempre a gente lembrar, porque tem gente que está chegando agora, a gente está falando aqui em relação ao homem, mas a doutora já falou aqui com a gente, que é homem e mulher. É porque a maioria dos casos que estão chegando para a gente aqui são mulheres que estão relatando, não é, Lu?
Verdade, verdade. Doutora, por que muitas vítimas demoram anos, às vezes, para perceber que estão vivendo essa situação de manipulação excessiva?
Pois é, para quem está olhando do lado de fora, é tão fácil de ver, né? O comportamento, às vezes, bom, às vezes não. Se é uma pessoa que acompanha a vida familiar próxima, você consegue perceber o que ela está passando. Mas às vezes não, porque o abusador, ou a abusadora, ela trata de uma maneira no público e de outra maneira no privado. E isso deixa a pessoa envolvida muito confusa. Porque enquanto eles estão no público, ela é validada. Mas em casa, a pessoa é desvalorizada. Mas afinal de contas, essa duplicidade, né? Dá e tira, dá e tira. Isso deixa no cérebro uma carência. É a ferida, uma ligação, uma trauma bond que causa ali. Então, a pessoa não consegue perceber. Então, ela fica sempre como ela gosta. Às vezes, ela também não sabe se... Ela confunde o amor com esse trauma de ligação, com esse trauma bond.
Uhum.
Porque amor mesmo, você é uma coisa que tem cuidado dos dois lados, tem paciência, tem companheirismo dos dois lados, não tem essa doação de um lado só, e não tem essa questão da pessoa receber uma migalhazinha e o outro, um se doa todo para o relacionamento e o outro não.
Uhum. Tem que ficar de olho.
Sim.
Vai concluir?
Então a pessoa que tá vivenciando, muitas vezes ela não consegue perceber. Até porque, às vezes, tem na sociedade diz, mas é assim mesmo, a gente tem que ter paciência, a gente precisa perdoar sempre, tá? Mas aí, se a gente vai pra Bíblia, né? Amar quem? Amar uns aos outros.
Uhum.
Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente vai para os versos de Paulo, ele sempre diz cuidar uns com os outros, tem paciência uns com os outros. Então, é sempre uma coisa mútua.
Uhum, é verdade.
Então, se no relacionamento é sempre mas você tem que me entender, porque a minha infância foi difícil. Tem que me entender, porque eu perdi, olha só quantas coisas que eu perdi. Tem que me entender, porque, olha, o meu trabalho é difícil. O seu não é tão difícil quanto o meu.
Uhum.
Então, tem que ligar a antena e procurar... O autocuidado emocional.
Ok.
Aí o fortalecimento vai para o fortalecimento da autoestima. E aqui eu não estou falando de cuidado com roupa, com corpo, essas coisas. Isso vai vir depois. Eu estou falando do cuidado emocional, com as emoções. Quem você é? Coisas para fazer coisas que você gosta.
Uhum.
Né?
Aqui tem participação anônima. Domingo, meu marido me tratou com indiferença. Ele fazia isso anos atrás. Domingo, eu esperei um abraço pelo Dia da Mulher e o abraço não veio. Eu fiquei tão triste. Mas depois a situação virou contra mim. Ele me fez sentir culpada de esperar aquele abraço. Olha a situação. Quantos dos nossos ouvintes estão vivenciando isso em casa? Bom, então a gente já entendeu que esse tipo de manipulação destrói a identidade da pessoa ali, da vítima. Como reconstruir essa autoconfiança depois de tanto tempo ouvindo que você, o jeito que veste tá errado, o jeito que você fala tá errado, o que você faz tá tudo errado? Tempo todo, você nem sabe mais quem você é, não é? Como é que, da onde a gente parte para começar?
Pois é, a gente vai partir de Deus e de nós mesmos, né? Porque Deus é aquele que vai dar a força, é a força motriz para a gente avançar. Porque Deus, ele não abandona. Então, a gente precisa ter uma fonte de apoio. Deus é essa fonte de apoio principal, né? Você precisa ter certeza de que você, entendendo ou não entendendo, você não está sozinho. Deus está contigo e te fortalece. E a partir daí, o que você vai fazer é você por você mesmo. Porque você precisa resgatar as coisas que você gosta de fazer. Uhum. A sua identidade. Qual é a sua identidade? A gente está falando mais com mulheres aqui. A mulher, ela se doa muito. Então, eu sou mãe. Você vai se descrever? Eu sou mãe. Eu sou funcionária. Eu sou... Tá, mas... Isso é identidade profissional. São serviços que você presta para outras pessoas. Uhum. Você gosta de fazer o quê? Eu gosto de patinar. Aos 50 anos eu tô patinando.
Que legal.
E você, ouvinte, você gosta de fazer o quê? Quanto tempo faz que você não faz coisas por você?
Que você comida realmente que você gosta, né?
Fazer a comida que você gosta. Não, porque o fulano gosta disso, o Beltrano gosta daquilo, eu faço isso pra esse e pra aquele, mas e você, o seu prato? Você tá fazendo o seu prato? Ah, o fulano gosta dessa roupa, mas você, a roupa que você se sente bem, a cor que você gosta de vestir, tempo de hobbies. Muitas mulheres não sabem o que é ter um hobby. Parou. É tão difícil essa parte, porque ela foi se construindo para cuidar dos filhos, foi se construindo para cuidar do marido. E a gente vê ali, às vezes, está lá 10, 12, 15 anos. Às vezes calha muito nessa época. Ela já está com 40, com 50 anos, perto da aposentadoria, os filhos já cresceram, ou já estão adolescentes. E agora, não tem, ela apoiou todo mundo para crescer e ela ficou sem cuidar da identidade dela.
Ah, gente, não dá para dar esticadinha nessa conversa? Não dá, não é, Luciana? Gente, sempre... Eu quero deixar registrado aqui que sempre é a Luciana que manda eu terminar o programa, entendeu? Eu não sei por que ela faz isso comigo. Hoje a gente falou sobre gaslighting aqui na programação. Temos o nosso livro aqui que nós ganhamos, Gaslighting, Reconstrua Sua Identidade, Rejane. Rejane é a autora, Rejane Godinho. Aqui está a Rejane Souza, não é?
É, porque eu tenho quatro nomes, né? Célia de Souza Gordinho. Então, uma escolhe um sobrenome.
Cada hora você escolhe, gente, que a gente chique, que pode escolher os sobrenomes, não é? E aí você pode comprar esse material no Instagram dela, conversa com ela lá. Deixa seu contato mais uma vez, Rejane. Obrigada, tá, pela participação.
Rejane Souza, _ Godinho. Aguardo você ali nas redes sociais. Vamos continuar conversando e incentivo você a aprender mais sobre esse assunto.
Legal. Gostei muito, hein? Você volta?
Volto.
Ah, muito meu bom Deus do céu. Muito legal. Muito. Tem que ver quando tá com sol aqui, fica mais bonita ainda. Muito obrigada, Deus te abençoe. Raul, que programa interessante.
Excelente, excelente. Acho que ajudou muita gente, tenho certeza, né,
Rose? Sim, sim.
Obrigado aí, doutora Rejane.
Obrigada, Raul.
Obrigado. Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Para você, querido ouvinte, que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma definitiva, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão com a gente.
Ok, Raul. Muito obrigada pela companhia aqui mais uma vez. Amanhã a gente volta, né, Raul? Amanhã a gente volta. Mais
Sim,
um encontro. Muito bem.
Sem atraso, hein, Rose?
Pois é, Raul. Cuidado com o trânsito, Raul. Cuidado com os imprevistos, Raul. Sai mais cedo, Raul. Lu, posso encerrar? Hein? Posso encerrar? Posso? Você tem certeza? Tem certeza que pode encerrar, né? Então temos que encerrar, porque a chefa, ela é minha chefa. Ela manda eu obedeço. Ai de mim, se eu não obedecer. Querido, querida, vai começar Clube da Música, Oásis, Oásis, música nova, música boa demais, de Laura Morena. Ela já vai cantar ao vivo na programação hoje, você não pode perder no nosso clubão, Clube da Música, tá bom? Eu, Raul, a Lu, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo muito especial aqui na nossa programação do Vida e Saúde. Gostou do programa? Então compartilha com seus amigos, manda essa informação boa pra todo mundo. Até amanhã.